Vamos unir os nossos corações e pensamentos para pedir ao nosso Pai que abençoe grandemente nossa Assembleia, as nossas vidas e a todos os que nas outras localidades estão recebendo a palavra. Escolhemos um texto do Evangelho de João, no capítulo 8, para iniciarmos a nossa preleção. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. O capítulo 8, a partir do versículo 12, e alguns versículos somente nós vamos examinar, me parece que se destacam aqui alguns fundamentos em que o Senhor, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem, a gente vive uma época aí de muito conhecimento, né? Pode-se dizer que o homem nunca teve tanto conhecimento à sua disposição como ele tem atualmente. E isso traz uma certa ilusão, porque o homem pensa que já avançou muito. E com toda certeza, ele ainda, em termos de conhecimento universal, a Terra está dando os primeiros passos, aprendendo as primeiras coisas. E com o advento da internet, nós tivemos acesso a essas informações. E com o agravante que a gente encontra muita informação que não é verdadeira. Em todas as áreas, né? De investigação. Como a rede ela não tem controle, as pessoas fazem o que quer. E os governos não sabem muito bem o que fazer para poder controlar essa liberdade que deram a todas as pessoas, a todos os habitantes da Terra, de fazer o que bem entende dentro dessa malha, né, dentro desta teia de comunicação. Então, bem, querem exercer um controle, os governos e tal, mas a gente sabe que isso não é uma coisa muito simples, falando em termos de tecnologia. E a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque conhecimento ou informação pode nos fazer bem ou pode nos fazer mal, depende da qualidade dessa informação ou desse conhecimento. E se nós quisermos ter uma certa segurança para poder viver e não fazer disso uma grande confusão na nossa cabeça, né, desse mundo de informações, é bom que a gente tenha um conhecimento fundamental, como se fosse um alicerce para nós tocarmos a vida e as nossas decisões. E certamente, como fazemos em todas as ocasiões, a gente recomenda as escrituras, né? Que elas falam da história do nosso povo e falam também dos estatutos, dos alicerces em que se assenta a vida universal. Porque, com certeza, não estamos sozinhos na criação, né, no universo de Deus. Esse é um conceito que a ciência hoje admite com naturalidade. As religiões, infelizmente, se mantêm no porão do atraso, na escuridão, insistindo nas teses formuladas na Idade Média, enfim. Então, pelo ponto de vista das crenças, a gente não tem muito apoio. É necessário mesmo que busquemos compreender o sentido objetivo e claro das Escrituras, porque há um sentido claro, que por vezes esse sistema religioso, esse espírito, como nós diríamos, não permite que a gente perceba. Então, há aqui toda uma história de um povo e uma instrução a esse povo. E a gente precisa entender que essa instrução é essa luz de que fala Jesus. Né? O Senhor diz, eu sou a luz do mundo. Ele traz os ensinos sob um ponto de vista diferente das instruções que até então haviam sido dadas, porque ele atualizava as instruções uma vez que o tempo já havia passado das primeiras instruções. E ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a gente precisa dessa luz, a gente precisa de uma certa fidelidade ao Cristo. E se temos fidelidade a Ele, temos fidelidade ao Pai. Porque Ele diz, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, Jesus é a luz do mundo. E se a gente seguir nesse caminho, a gente vai andar seguro. E falando dos seus ensinos, ele disse que o amor a Deus e o temor e respeito ao Criador era a base de tudo. Era o maior dos mandamentos. A gente crê que tem um Deus, ainda que a gente não compreenda na sua profundidade, mas pelo menos nós cremos que existe um Deus. E que amá-lo, respeitá-lo, desejá-lo, fazer aquilo que ele nos pede com todas as forças do nosso coração, dentro daquilo que for possível a nossa alma, é cumprir esse mandamento de amar esse Deus, que é o nosso Pai. Que uma outra regra fundamental, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele faz um resumo da lei. Então, a luz de Deus, ela não é difícil de ser compreendida pela alma, embora assim, haja muitos mistérios, haja muitas particularidades e tal, no credenciamento da alma para voos mais altos, você precisa saber o arroz com feijão, né? Que é isso que Jesus diz. Olha, então, não se confunda. Né? Ame a Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque as demais leis e mandamentos e juízos dependem dessas duas regras. Então, é essa luz que nós precisamos observar. E o mundo e suas doutrinas, ele é contrário a essa luz. E tudo que o mundo ensina é vaidade. Tudo que o mundo ensina é prepotência. Tudo que o mundo ensina nos faz sentir melhor do que as outras pessoas. Queremos aparecer nas redes sociais e tal, para mostrar para as pessoas quem nós somos, o que estamos fazendo, que somos legais e tal. Né? Tudo uma coisa engendrada por essa gente que faz essas redes. Né? Isso é uma enfermidade, uma doença mental, espiritual, que se espalhou pelo mundo e não há nada a fazer a não ser observar a sua queda. E quando esse sistema cair, vai levar com ele toda essa multidão de indivíduos tresloucados, né? Cujas mentes estão altamente perturbadas por esse espírito de coisas que se apodera da mente das pessoas, dos seus pensamentos e tudo mais. Hoje já não se tem nem paciência de ouvir uma mensagem. E o gigante da comunicação sabe disso. Ele oferece para você a opção de você acelerar a voz do indivíduo 2, 3 vezes e tal, para que você ouça rapidamente, porque você não tem tempo para ouvir a mensagem do sujeito. Então, ele fala tudo enrolado e a tua mente já está acelerada e você não percebe. Que você está desgraçando a sua vida, o seu equilíbrio mental, os seus sentimentos, né, acompanhando essa pseudociência, né, essa pseudotecnologia que está aí enlouquecendo as pessoas. Então, irmãos, se a gente não segue o Senhor, os fundamentos da lei natural, a gente vai andar em trevas. Andar em trevas é andar perdido, não sabe para onde vai. E como os tempos não andam lá aquelas coisas, né, a gente pode ir para o buraco. A gente pode, de uma hora para outra, se envolver com coisas que possam nos trazer um profundo dissabor. Então nós precisamos buscar essa luz do Cristo, essa luz que é o Senhor, né? Jesus está num diálogo aqui com os fariseus, né? Esse capítulo aqui, ele tinha falado da mulher adúltera, né? Logo aqui anteriormente, e a toda aquela situação que os fariseus queriam apedrejar a mulher, porque a lei de Moisés dizia isso e tal. Aí o Senhor disse, ó, quem não tiver pecado pode jogar pedra, e ninguém jogou pedra na mulher. Então a situação ali era bastante... já comprometedora, né? O ambiente não estava muito bom naquela disputa que o Senhor estava tendo. Jesus, no versículo 14, ele fala a respeito de um testemunho. E ele diz assim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Então, a nossa real existência, né, em testemunho às verdades do céu, ela precisa se fundamentar na sabedoria que vem de Deus, que vem da luz. E essa sabedoria, qual é? Parece que nós estamos em busca, talvez, do conhecimento das escolas, das universidades e tal. Não tem nada a ver com isso, é uma coisa totalmente diferente. O que nós tratamos aqui é da ciência do ser, é o existir. Né? O conhecimento é algo que você aprende nas escolas. Não é difícil a alma aprender o conhecimento que é do mundo. Mas conceber o conhecimento que é de cima, isso é complicado, porque depende de maturidade da alma. Se a alma não tiver idade para isso, né? E tem almas mais jovens, almas mais já experimentadas, ela não compreende. Parece que esse testemunho da vida verdadeira, que é o testemunho que ele dava, né, dos céus, falando da vida verdadeira, se fundamenta em a gente saber de onde a gente veio e para onde nós vamos. O que quer dizer? Que a gente precisa saber a nossa origem. Quem somos nós? Nós até escrevemos um livro, né, Sois Deuses, conforme afirmam as Escrituras e o próprio Senhor. E as pessoas têm até uma dificuldade para entender isso, né, porque é algo bem diferente do que até hoje ensinaram as religiões. As religiões, elas, sem saber direito a origem do ser, ela diz que nós nascemos do nada. Nós não temos como pai Deus, nós temos como pai o nada, né? Segundo as religiões. Mas, na verdade, nós tivemos origem no seio de Deus. Nós somos deuses. E por isso nós precisamos conceber a nossa eternidade, a nossa imortalidade. Nós somos imortais não é porque Deus nos fez imortal, é porque nós somos deuses. Nós nascemos do próprio pai. Isso precisa ficar bem forte em nós, na maneira como a gente lida com a vida, com os processos da vida, como a gente lida com a morte. Nós temos que saber de onde nós viemos. O que estamos fazendo no mundo? Para onde vamos? Ah, encerra a nossa existência, o que acontece? Eu ficar dormindo, como dizem as crenças, até o dia do juízo? Essas concepções infantis que ainda estão presentes na mente de muitos irmãos, isso precisa ser deixado de lado, para a gente avançar num conceito um pouco mais lógico, sabendo que nós, como deuses, nós somos eternos, e a gente não morre. Quem morre é o nosso corpo, que é uma roupa da alma. A alma nasce continuamente para trabalhar na criação de Deus. Então, nós estamos no mundo para trabalhar na construção do futuro. Todas as almas aqui estão, mas tem almas que ainda são muito simples, elas não sabem que precisam trabalhar para o futuro de todos. Para a edificação do corpo, como dizia o apóstolo Paulo, que é da sociedade como um todo. Então, essas almas vivem uma vida egoística e não fazem mais do que comer, beber, fazer sexo e se divertir. Ou ganhar dinheiro, bastante dinheiro, para poder fazer essas mesmas coisas. O que não é uma vida muito elevada, digamos assim. Os animais, eles fazem isso, e não se preocupam com dinheiro. Então, a gente precisa fugir desse lugar comum, que é o que pensa todo mundo, para pensar diferente. Se somos deuses, então, se nós vivemos nessa luz do mundo, a nossa vida precisa ser diferenciada. Ué, se eu vivo como todo mundo vive, então que luz que eu tenho? A luz que há em mim são trevas. Não é? A minha vida precisa ser diferente. Eu tenho que trabalhar para a minha casa ser uma casa diferente. Onde eu falo sempre de Deus. Onde eu não deixo de orar para Deus. Vamos fazer refeição, vamos orar. Hoje está assim, né? Se você não falar, gente, vamos orar. Né? O pessoal já senta e já vai comendo. Porque há um espírito de loucura no mundo. As pessoas estão perdidas. Esqueceram-se de Deus. Estão se esquecendo de Deus. Nós não podemos deixar isso parar dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser orientada pela luz do mundo, que é Cristo. Então, é de fundamental importância, de indispensável importância, saber de onde é que nós viemos. Estamos fazendo no mundo o que acontece depois que morre o corpo. Para a gente não entrar no mundo da fantasia, no mundo das crenças, que verdadeiramente não traz conforto para quem precisa de conforto. E o conforto só pode ser dado quando a gente tem essas respostas, porque assim o nosso testemunho é verdadeiro. Mas isso é para todo mundo? Bom, não é para todo mundo, infelizmente, como eu disse. Bom seria. Mas um dia vai ser? Um dia vai ser para todo mundo, mas por enquanto ainda não é. Nessa confusão que Jesus teve ali com os fariseus, essa disputa e tal, vocês podem ler depois com mais cuidado. Ele fala aqui no versículo 23, ele fala uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Ele diz assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Uma coisa estranha, parece assim que mas espera um pouquinho, de onde é que ele é? O que ele dizia? Eu sou do céu, vocês são da terra, por isso vocês não compreendem. Então, irmãos, essa ideia assim, de que há um pessoal que entende e uma multidão que não entende nada, isso é muito antigo, isso está pelo Antigo Testamento todo e no Novo também. E eu falo sempre, e isso é até um pouco cansativo, que a escritura não foi feita para essa multidão de gente, não. Isso tem destinatários, foi escrito para Israel. E nós só nos damos por felizes, porque conhecemos que a alma nasce no lugar onde Deus quer. E se nós estamos andando com Deus e com Jesus, é porque nós somos israelitas. É simples assim. Nem todos os cristãos são israelitas. Nem todos os judeus são judeus. Paulo desenvolve esse pensamento e doutrina na sua carta aos romanos. Porque somos circuncisos não na carne, mas no coração, dizia o apóstolo Paulo. Então, se nós sentimos alguma coisa quando se fala desse Deus, da sua escritura, quando lemos um salmo e tal, uma emoção, uma coisa forte dentro de nós, bom, há uma chance da gente ser israelita. Essa palavra tem a ver com a gente. Agora a gente não sente nada. Tá? Aí, bom, aí você é mais ou menos como é todo mundo. Você é da terra. Você não é do céu. Você não é de cima. Então, irmãos, a gente precisa, sabe, pensar se nós estamos vivendo como pessoas da terra ou se nós estamos vivendo como pessoas de cima dos céus. Temos a luz do mundo ou a luz que em nós há são trevas? Jesus disse, olha, serão grandes essas trevas. Eu não posso deixar minha casa ser guiada pelos conceitos do mundo. E quais são os conceitos do mundo? São, inclusive, ensinados em escola, que contraria frontalmente os ensinos de Deus. Então, tudo bem, deixa nossos filhos na escola, não vamos criar nenhum tipo de situação. Mas eles não podem ser instruídos pelas doutrinas do mundo. Naquilo em que eles aprenderem, que for contrário aos ensinos do nosso Deus, nós precisamos esclarecer os nossos filhos quanto aos fundamentos. Os fundamentos são claros. Eles são inequívocos e inquestionáveis. O modelo da criação está posto por Deus nas Escrituras. Quem quiser saber como foi feito é aqui. Funciona assim. Então, os sábios do mundo deveriam aprender com Deus, mas eles acham que Deus é um problema de religião. Eles mal sabem que não é uma questão de religião. É uma questão de verdade. Não é verdade da terra, não. É verdade do universo. Porque a mesma lei que tem aqui, ó, vale para todos os mundos da criação. Sejam eles quantos forem. Né? Dizem que são milhares. Então nós estamos tratando de uma alta ciência. Não está se tratando de religião aqui. O cientista é que, mergulhado no seu ceticismo e na escuridão da sua mente, da sua vaidade, ele não percebe que há aqui uma grande ciência. Mas basta você dar uma olhada para você perceber que no simbolismo daquilo que foi escrito está a verdade dos céus. Então, assim, a gente tem que ver que é assim mesmo, né? É um povo que está em busca de entender o seu Deus e uma multidão de gente que não sabe coisa nenhuma. E a gente no meio desse pessoal. Tendo conflito com eles, sofrendo dissabores com essa gente e vendo eles fazerem loucuras incompatíveis com o que a gente acha que é o certo, né? Porque nós aprendemos com Deus. A gente vê esse povo fazendo loucura na televisão, fazendo loucura na política, fazendo loucura para todo lado. Nas nações do mundo, tomando atitudes loucas, impensadas, movidos pela escuridão, nós sabemos. Que escuridão? Escuridão gerada por eles mesmos, porque a escuridão é o que o Senhor diz aqui, ó, se não há luz dos céus, então o que há na mente desses homens? É a escuridão, as trevas. E dela você não pode esperar nada, a não ser doidices, como a gente tem visto por aí, né? As nações se armando, brigando uma com a outra, um se acha melhor do que o outro mais que o outro, uma coisa sem fim, né? Então a gente sabe quem está por trás disso e as profecias falam com clareza a esse respeito. Então, irmãos, assim, a gente tem que saber se é de baixo ou se é de cima. Se nós somos terrenos, se nós somos celestiais. Paulo também fala disso. Isso está em toda a Escritura. Mas a gente não percebe por quê. Nós somos conduzidos pelo Espírito que conduz a multidão. A gente vai fazendo e vivendo de acordo com como todo mundo faz e vive. E nós não estamos condenando os irmãos, não. É, nós temos vivido experiências para que as pessoas possam viver um outro tipo de vida e essas experiências não são fáceis, nem simples. Descondicionar as mentes desse sistema que está na Terra, eu acho muito difícil. Eu tenho dito aos irmãos, eu penso que vai chegar uma época que nós precisamos sair da Terra, sair desse mundo aqui para poder ir para um outro lugar. Para poder viver longe da cidade. A cidade vai virar um tumulto. Mas eu acho que o povo vai ter dificuldade para sair daqui. Sair da cidade. Né? Por causa dos condicionamentos. Aí olhando para a história do nosso povo, lá no Egito, né? Quando a gente vê Moisés enfrentar uma missão muito complicada, porque ele já estava velho e teve que ir lá buscar o povo. Chegou lá, Deus falou assim, ó, vou mandar praga em cima desse Egito aqui. Aí mandou uma praga, duas, aí o faraó já concordou, pode ir embora. Deus falou, não, eu vou endurecer o coração dele, né? Como assim? Moisés deve ter questionado Deus, né? Como assim, senhor? O pessoal já quer deixar a gente embora. Deus, não, não vai ainda não. Vou endurecer o coração dele de novo. Aí pronto, mais praga. E assim foi, né? Todas as pragas que nós conhecemos que houve no Egito. A finalidade do quê? De destruir o Egito? De assustar o faraó? Não. A finalidade de assustar o povo de Deus. Porque eles viviam bem lá. Eles eram escravos, mas viviam bem. Lá tinha as delícias que nós temos aqui, ó. No Egito dos nossos dias, que é a grande Babilônia. Então, enquanto o sistema não romper, nós não vamos ter coragem de ir embora. Para viver uma vida diferente da vida que o sistema nos dá. Então, os condicionamentos são muito poderosos, né? E teremos, então, desafios pela frente, muitos desafios pela frente, com toda certeza, irmãos. Por quê? Porque a gente vive como se fosse da terra. Isso é lamentável. Então, eu penso que há um esforço de todos nós em viver pelo menos um pouco daquilo que é do céu. Penso que é um esforço. Mas eu não sei bem até quanto assim nós somos bem-sucedidos, hein, irmãos? Não sei bem, sinceramente. Né? Confessando aqui aos irmãos a minha preocupação. Eu acho que a gente ainda é muito do mundo e pouco do céu. É, a gente é muito, muito de baixo e pouco de cima. Então, dá para fazer um esforço? Eu acho que dá, assim, a gente pode esforçar um pouquinho nossa natureza, né? Para poder melhorar nossa vida em casa, relacionamentos. Eu acho que tudo isso, eu não penso que a gente deva fazer algo de cima, lá longe da nossa casa. Eu acho que tem que começar em casa. Maneira como nós lidamos com nossos filhos, nossa mulher, nosso marido, com os nossos esses queridos que estão enfraquecidos ou que são frágeis por causa da sua pouca idade em termos espirituais. Né? Como é que nós lidamos com isso em casa? Nós temos uma atitude de cima ou nossa atitude é de baixo? Então, eu penso que é um tempo bom de reflexão, porque está chegando a hora. A gente tem que mostrar o serviço. Se a gente continuar sentado só em berço esplêndido, aguardando a chegada do reino, que alguém vai ligar e dizer, ó, chegou o reino, vem para cá. Ih, você está muito enganado. Então é bom a gente pensar de onde é que nós somos, né? Se nós somos mesmo de Deus, se nós somos Israel. E não fiquem assim, mas então... Não é... Eu acho que a gente não tem que se envergonhar pela vida que nós temos. Né? É a vida que Deus nos deu. Mas a gente precisa fazer um esforço para se aproximar mais dos céus. Para que, quando chegar aquele tempo, a gente não se assuste tanto. Ou quando a morte vier bater na nossa porta, passar do lado, a gente saiba olhar com naturalidade. Né? Lembra lá, lá no Egito, mesma coisa. Todo mundo ficou quietinho dentro de casa. A casa do lado você escutava o grito dos pais, né? Porque os primogênitos morreram. O anjo da morte, da destruição, passou no Egito e levou todos os primogênitos. Na casa dos israelitas, o anjo não entrava. Então nossa casa precisa estar sob a proteção do Cristo. Lá foi o sangue dos cordeiros, aqui é desse cordeiro que é Jesus, que precisa estar na porta da nossa casa, para que Satanás não entre, o anjo da morte não entre lá e traga a morte para dentro da nossa casa. Então, irmãos, eu penso que a gente precisa, sim, olhar para cima, sabe? Olhar para o céu. A gente não pode ser como todo mundo é. Não, não existe moda para nós, não existe modernidade. Essas coisas todas estão... Não que a gente condene a tecnologia, não que a gente condene o conforto, absolutamente. Mas a vida não é isso. Isso está tomando conta da vida. e dominando as pessoas. A vida não é isso. Tá bem? Nós precisamos olhar para as coisas de cima para a gente estar perto do nosso Senhor quando chegar aquele dia. A gente quer concluir hoje a palavra com a leitura do Salmo 84, né? E esse salmo é um salmo que é para a gente que é de cima, né? O Salmo 84, ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A abertura aqui deste salmo, ele diz: maravilhas são as tuas coisas. A minha alma deseja as coisas dos céus. A minha alma quer as coisas que são de cima. É importante que a gente pense nessas coisas de cima, não como uma salvação, vai me levar para um céu, uma coisa desse tipo, mas que a gente quer que haja nesse lugar, nesse mundo nosso, uma verdadeira justiça, uma verdadeira paz entre os homens. Que não haja fome, que não haja doenças. Que a gente tenha colheita farta para sustentar nossos filhos, nossos animais. O mundo está gemendo. O planeta está sofrido pela desgraça que o homem trouxe para esse mundo, destruindo o equilíbrio do clima, o equilíbrio do sistema, do ecossistema, né? Insetos, plantas. Há um desarranjo enorme pelos interesses financeiros. Então, a gente precisa pensar assim que a nossa alma está desejosa que tudo isso acabe, esse desarranjo, para que haja algo diferente. Isso vai acontecer. O reino de Deus é algo que a gente nem imagina, né? A gente fala assim: vai ser um lugar muito bom de viver, mas vai ser muito melhor do que você pode imaginar. Então, meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo, né? Então, a minha vida e a minha alma, ela precisa respirar esses interesses do Deus vivo, né? De cuidar, de zelar, de assistir, de amparar, de dividir, de socorrer, de amar, de perdoar, de combater tudo aquilo que não é bom, a mentira, a vileza, a maldade, a prostituição, corrupção, a vaidade, essa tola vaidade que existe no mundo. Não falamos aqui da vaidade das mulheres, que é natural. Segue aqui o salmista, né, dizendo que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele fala da criação como se fosse um templo. E aqui ele fala que os pardais, os passarinhos, encontrou lugar para fazer ninho. Quando ele fala da árvore frondosa da vida, ele fala que os passarinhos também se aninharam lá. Essas imagens da vida natural eram muito comum, né? A gente encontra em toda a escritura. E ele também quer ter lugar para ele, né? Nessa casa, nesse templo, nesse átrio, nesses átrios do Senhor. Lugar para a gente poder também, como eles, viverem, né? Alegremente. Sem se preocupar com o que vai acontecer no futuro. Hoje gente vive atormentado. Vou pagar a conta, não vou. Será que vou ter dinheiro? O que vai acontecer amanhã? Minha casa vai afundar? Não sabe, a gente fica assim, em uma incerteza muito grande. Jesus dizia que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças. Né? A gente olha as crianças brincando às vezes em casa, eles não estão preocupados com nada. Né? Brincando, alegre, vai lá para cá. Parece um passarinho mesmo. Né? E acredito que no reino de Deus, o estado nosso será assim, um estado de tranquilidade, de serenidade, porque teremos todas as coisas. O planeta é riquíssimo em recursos, né? Que foram assambarcados, que foram tomados por homens maus. Né? Se fizeram donos dos recursos que são de Deus, para a felicidade das nações, para a felicidade de todas as pessoas. Eles tomaram para si e passaram a vender estas coisas para os seus irmãos. Isso é um crime grave, né? E é só produzido pela ignorância mesmo das coisas eternas, da ciência do nosso Deus e da luz divina. Então, bem-aventurados são os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, esse homem que confia em Deus plenamente, e quando consegue fazer uma coisa, ele diz graças a Deus. Quando alguém diz ficou bom, diz, graças a Deus, porque Deus é que te deu a condição de fazer aquilo. Irmãos, a nossa mente não funciona sozinha. Nós estamos ligados em Deus, ou ligados no mundo. É como, vamos dizer, a fonte que alimenta a nossa vida mental é espiritual. Não é a carne que alimenta a nossa vida. O que alimenta é o invisível. Então, a nossa mente, ela depende de Deus para poder gerar as coisas, para produzir as coisas, para criar, para resolver as coisas. Tudo depende de Deus. Então, nós não tem como existirmos sem Deus. A força nossa vem de Deus. Deitamos, levantamos, viajamos, fomos, voltamos. Tudo isso há um poder maior que governa essas coisas. Veja só, a gente vive num constante atrito entre a ordem e a desordem. Não é? Entre o bem e o mal. E a desordem vem crescendo a cada dia. Né? E a gente está sujeito a sofrer os reveses dessa grande confusão. Podemos sofrer agressões, algum tipo de tragédia, se nós não tivermos cuidado. Porque temos que ter cuidado como a serpente, né? Dizia Jesus. A prudência da serpente. Serenidade das pombas, mas a prudência da serpente. Por quê? Porque o ambiente é perigoso. E o perigo é real. Não é porque a gente está com Deus, eu vou tranquilo. Ah, tranquilo, não vai acontecer nada, deixa minha casa aberta, ninguém vai roubar. Vai chegar lá, não vai ter nada. Pois trata de fechar a casa. Porque isso também é o Senhor. Por enquanto, o diabo está no mundo, mas ele vai embora. Né? Então, o homem que sabe que Deus é tudo para ele, é um homem bem-aventurado. Né? É um homem diferente dos demais. E os seus caminhos, né, estão aplainados, o seu coração. Ele encontra equilíbrio para tudo o que faz. Ele trabalha melhor, ele toma decisões acertadas, ele descobre com mais facilidade a resposta para as questões que ele está lidando. Porque ele confia plenamente no Senhor. Então, os seus caminhos não são caminhos tortuosos, são caminhos planos, retos. Então, a nossa relação com Deus, ela traz uma saúde para a nossa mente, para o nosso ser. Ela estabelece um equilíbrio nos nossos sentimentos, nos dando condições de enfrentar a vida com mais serenidade, com mais tranquilidade. Aqui ele fala do vale de Baca, né, que se tornou uma fonte de águas vivas. Fala de tanques que são, na verdade, as pessoas, né, que estarão diante de Sião, perante Deus e tal. Todo Esse salmo é bem, bem poético, né? Todos os salmos são de muita poesia. Senhor do Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Então, eu acho que nós aprendemos, eu acho que tem até um atavismo, né? A gente traz isso de outras vidas nossas. E acho que a gente está no Ocidente aqui, nós vivemos impregnados de religião. Temos 2000 anos de história da igreja. Né? Da católica e menos uns 400 anos, né, nisso. Né? Uns 1600, 1700 anos de catolicismo. Então, é um lugar assim, onde a gente não fala com Deus, é o padre que fala com Deus. Né? Agora, depois da reforma, então, são os pastores que falam com Deus. Então, a gente precisa limpar o nosso espírito, a nossa alma, dessa impossibilidade de falar com Deus. E saber que nós podemos falar com Ele a qualquer instante, sem precisar de intermediário. Ainda eu vejo um movimento na internet assim, de religiosos, pastores e tal. Então há todo um cuidado deles se colocarem como missionários, intermediários entre o homem e Deus. Assim, o que falta nesses homens é simplesmente humildade, sabe? Porque se vestem bem, falam bem, se colocam como assim, alguém diferente de todo mundo. Isso não passa da mesma mentalidade existente nesses sacerdotes. Na época de Jesus, a coisa é antiga, né? Eles mataram o Senhor. Para ver como o negócio é poderoso. Eles continuam aí se pavoneando agora, hoje, na internet, para todo lado, cheio de vídeos, cheio de sites, cheio de consultorias e tudo mais. Mas nós não precisamos de nada disso, irmãos. Nesse tempo aqui só havia o povo de Deus e Deus. Você podia falar diretamente com Deus. Por que não? Mudou alguma coisa? Quem mudou? Onde é que está escrito que mudou? Não tem lugar nenhum que diz que foi mudado isso. O homem que criou essas concepções. Religiosas que hoje ainda estão presentes para todo lado no mundo. Então, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os teus ouvidos. Ó Deus de Jacó, que é o Deus de Israel. Estabelecer uma intimidade com Deus é fundamental. Orar todos os dias, não sair de casa sem orar. Ora todo dia de manhã, faz sua oração. Conversa com o Senhor, se puder ler um texto bíblico, qualquer parte da Escritura, tudo edifica para aquele que crê. Aquele que não crê não tem nada que edifica. A cabecinha dele é muito pequenininha ainda, ele vai aprender por outros caminhos. Mas isso não é problema nosso, né? Ele é filho de Deus também, Deus dá jeito nele. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Quem é o ungido aqui? Era o rei, né? Mas ungido também pode ser o Cristo. Mas ungido também pode ser nós, se formos escolhidos. Então é um clamor que ele faz, pedindo que Deus contemple o nosso ser. Imagina, nós somos uma obra de Deus. Sabe o que é isso? Ele fez você diferente de mim. Para os propósitos dele. Então, cada um de nós é uma obra perfeita de Deus. Que maravilha é isso, irmãos? Que glória, que honra. Não é? Contempla o rosto do seu ungido, do seu escolhido. Por isso nós precisamos sair dessa condição de homens mortais para nós nos tornarmos em deuses, homens celestiais, cientes de onde nós viemos, quem nós somos, fazemos aqui, para onde nós vamos. As coisas nós precisamos saber, irmãos. Isso é fundamental. Viver como seres imortais, não como gente que vai morrer amanhã. Mais vale um dia nos teus átrios do que mil dias comuns. passar um dia na tua casa, saber dos teus mistérios, sentir a expectativa do teu reino, das tuas promessas, receber de ti a certeza da imortalidade. Todas essas coisas são maravilhosas. É melhor do que 1.000 dias lá fora. No meio de quem? No meio dos ímpios. Preferi estar à porta da causa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol. A luz que o Senhor disse. Eu sou a luz do mundo. O Senhor Deus é um sol. Que é a fonte mais poderosa de energia, né, que nós temos. E de luz. É um sol. Quer dizer o quê? É verdade. O Senhor Deus é um escudo. O que é o escudo? Que me protege. Protege do quê? Da desordem, das trevas, da escuridão, da desgraça que está no mundo, das tragédias que batem na porta de todas as famílias. O Senhor Deus é o meu escudo. Declara isso, irmãos. O pessoal gosta de declarar coisa aí. Declara então isso. O Senhor Deus é o meu escudo, é o meu sol. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor não vai nos prejudicar. Pode deixar sua vida tranquila na mão de Deus. Ele vai conduzindo, as coisas vão se transformando, se ajustando, de acordo com o propósito dele. Não vai fazer nada especial para você. O que tem de especial para você ainda está por vir. Calma aí. Por que nós vamos parar agora tudo para poder cuidar de você especialmente? É claro que ele está cuidando de tudo e tomando providências. Lembra da história que o pessoal vinha, Jesus ia à frente, o pessoal vinha atrás discutindo quem que era o melhor? Não tem uma passagem lá? Não, porque eu sou mais que você, eu entendo melhor a doutrina do Senhor e tal. E Jesus parou e voltou até eles e disse, o que fazeis de especial? Calou a boca de todo mundo. Que nós não fazemos nada de especial, irmãos. Então não há por que o Senhor parar o projeto dele para poder se cuidar especialmente de nós. É claro que ele está cuidando de todo mundo. As nossas vidas também não são tão importantes assim a ponto de parar o mundo. Não é mesmo? Então aceitemos aquilo que de bom grado nos dá o nosso Senhor. Aceitemos com alegria, sejamos gratos ao nosso Deus pelas coisas que Ele nos dá. Quer coisa melhor do que nós termos uma casa, como a nossa aqui, que nos reunimos para o exame das Escrituras? Tem lugar que ninguém pode se reunir para examinar a Escritura. Incrível, não é? Mas tem muitos países do mundo que você não pode abrir a Escritura, você vai preso. Aliás, nem no aeroporto não pode, você não pode chegar. Você vai preso. Por quê? Porque ninguém entendeu quem é o Deus de Israel. Só o seu povo, que somos nós. Somos? Tomara que somos. Tomara, Deus, que sejamos mesmo este povo. Então o nosso Deus não retirará bem algum daqueles que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado, diferente, abençoado é o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Então, irmãos, nós não temos um Deus para ir lá pegar nesse Deus e dizer, olha, estou aqui tocando a orla do seu vestido. O que nós observamos é que há uma progressividade desses ensinamentos, que terminam por uma fé viva, que é interior. Cremos no Senhor, e isso basta. É suficiente para mover toda a criação ao nosso favor. Ah, temos que passar uns apertos aqui e ali? É possível que sim. É um problema na família, tá? Perder um irmão, coisa assim. Pode acontecer. Mas tudo isso ensina. Tudo isso instrui, nos prepara para algo maior. Nos prepara para as coisas de cima, as coisas dos céus. Então vamos lembrar dessa passagem que Jesus disse. Olha, eu sou de cima. Então quando você vê uma confusão acontecendo, você fala assim, é gente da terra. Eles é que se metem em grande confusão, briga, disputas, loucuras de toda a ordem. É gente de baixo. Não somos muitos, preste atenção. Somos alguns milhões de almas, mas não muitas em relação aos bilhões de almas que habitam na terra. Então, não fiquemos assustados com as doidices que eles fizerem. Agora, a gente não pode estar lá no meio dessas loucuras, né? Porque aí a gente vai estar dizendo que nós somos como eles. Tá bem? Então, olhemos para cima e declaremos que nós somos dos céus e não da terra. Sejamos abençoados, guardados no amor do Deus eterno. Amém.